Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho, que ao longo das últimas semanas tem sido dedicado às eleições autárquicas em Braga. Hoje comigo em estúdio, António Lima, candidato do Bloco de Esquerda à Câmara de Braga. António Lima, de 72 anos, é jurista, deputado municipal do Bloco de Esquerda e candidato, então, nestas eleições autárquicas, uma eleição que conhece bem, até porque noutros mandatos mais lá para trás também já foi candidato, nomeadamente à Câmara Municipal. Fazer cidade com e para as pessoas é o lema da campanha do partido. Em 2021, o Bloco de Esquerda elegeu dois deputados para a Assembleia Municipal, ficou longe ainda de conseguir um vereador. Em 2025, há nove candidatos à Câmara Municipal de Braga. Antes de tudo, António Lima, pergunto-lhe por que razão decidiu avançar com esta candidatura.
Assim, no fundo, eu aceitei ser candidato. Em boa verdade, a concelhia do Bloco colocou-me essa questão, fizeram força, digamos assim, para que eu fosse candidato. Aliás, eu permita-me só fazer aqui uma ressalva. É que são nove homens candidatos, eu
Verdade.
sou candidato por pressão de muitas mulheres do Bloco. Ou seja, digamos que.
Senão o Bloco podia ter apresentado até uma mulher.
Exatamente, e aliás eu fiz força nesse sentido, mas como não houve disponibilidade da parte das militantes que reuniam condições para o efeito, acabei por avançar eu.
É quase que um sentido de missão também pelo Bloco de Esquerda e cívico também, um dever cívico, podemos dizer assim, António.
Sim, a minha candidatura é precisamente nessa perspectiva, ou seja, não tenho qualquer ambição pessoal. Não tenho também que provar nada, a única coisa que eu pretendo de facto é manifestar disponibilidade e, portanto, continuar aquilo que sempre fiz, ou seja, enfim, estar ao serviço dos cidadãos naquilo em que, enfim, possa ser útil e digamos, aproveitando também alguma preparação que fui obtendo ao longo destes mandatos que estive na Assembleia Municipal.
Sabemos também que existiram conversações, tendo em vista uma força única à esquerda para esta corrida autárquica em Braga, negociações essas que não chegaram a bom porto. O que é que afinal aconteceu?
Eu inicialmente fui das pessoas, digamos, dentro do Bloco, que mesmo antes do Bloco ter definido, portanto, em termos nacionais, essa disponibilidade para unir as esquerdas, que achei que, de facto, a realidade política nacional o exigia. E, portanto, sempre achei que em Braga seria benéfico que as diversas esquerdas se unissem nesta candidatura autárquica. A verdade é que, enfim, não houve disponibilidade da parte dos outros partidos e, portanto, o Bloco, aliás, já foi um bocado atrasado na apresentação das candidaturas porque esperou até ao limite e depois, sob pena de perder pau e bola, como se costuma dizer, resolveu avançar com a sua candidatura própria.
Entretanto, sabemos que o Partido Socialista e o PAN avançam em conjunto. O LIVRE também concorre separado, mesmo depois de falhar algo, provavelmente com o Partido Socialista. Não esteve em cima da mesa uma possibilidade de coligação entre o LIVRE e o Bloco?
Assim, tanto quanto eu sei, o Bloco contactou todas essas forças partidárias, tanto o PAN, o LIVRE, a CDU e o PS. Não chegou a haver reuniões formais, pelo menos com o PS e julgo que também não com a CDU. Aliás, a CDU já tinha praticamente apresentado candidato. E depois são aquelas coisas da negociação, ou seja, o PS nunca quis reunir formalmente com o Bloco. Depois havia também das outras forças, quem defendesse que ou iam todos ou não ia nenhum. E a verdade é que depois ficou o PAN, enfim, se o PAN concorresse seriam 10 candidatos, fazia uma conta mais redonda, mas ficou o PAN com o PS, enfim, pronto, o PS manifestamente não quis, qualquer tipo de aliança com o Bloco. Enfim, é livre de o fazer e o Bloco também não está, digamos, a pedir nada a ninguém. Manifestou disponibilidade, para, enfim, uma coligação que lhe parecia corretamente, que lhe parecia correta e que lhe parecia necessária. Mais que isso não podia
Em
fazer.
2013 surgiu um movimento na altura independente, que tinha também o Bloco de Esquerda, julgo eu,
O
envolvido,
SEM.
exatamente, o Cidadania em Movimento,
Sim.
se bem me recordo, não era algo parecido que se queria fazer aqui, ou seria uma espécie de oportunidade em 2023, como poderia, em 2013, como poderia ser agora em 2025, um movimento alargado à esquerda?
Não, em 2023 era
E 13.
diferente. Ou seja, era, digamos, a sociedade civil organizada. Sendo certo que o Bloco deu o seu apoio,
Certo.
na altura, não é? Deu o seu apoio. Aliás, uma das pessoas que foi eleita para a Assembleia Municipal era militante do Bloco, que era a Paula Nogueira. Depois era o Carlos, que era independente. Depois acabou também por se filiar no Bloco. Mas era, digamos, eram pessoas oriundas de diversos partidos, nomeadamente o PS, que de facto entenderam apresentar uma candidatura da cidadania, e o Bloco apoiou.
Mas sente-se, isto agora é uma questão quase que um bocadinho à parte, mas que de 2013 até 2025, este poder de cidadania, este envolvimento das associações cívicas, esmoreceu, no fundo, perdeu aqui um bocadinho de força que se ia sentindo, particular, de forma muito particular, até em 2013. Acho que foi um ano muito particular nesse aspecto do movimento cívico de se envolver, de discutir, de reivindicar determinadas matérias. Parece que isso perdeu.
É assim, nessa altura, aquilo que se chegou a definir como o mesquitismo estava no auge, não é? E, portanto, as pessoas de facto estavam muito saturadas com a política dos interesses, etc., não é? Por outro lado, enfim, são 12 anos.
12 anos, sim.
São 12 anos, ou seja, as pessoas que tinham 60, àquela data, estão na casa dos 70 e tal, não é? Como eu. E, portanto, digamos que as pessoas vão desmobilizando, as pessoas mais novas têm sido desmobilizadas da participação cívica, eu interpreto que intencionalmente, pelos poderes instituídos, ou seja, interessam-lhe de facto pessoas passivas que, enfim, fogem um bocado à participação cívica. E, portanto, digamos que neste momento uma candidatura desse cariz, seria sempre muito complicada, porque, enfim, o poder não gosta de ninguém que lhes faça sombra e, portanto, o investimento na participação cívica é muito residual, mesmo ao nível autárquico, ou seja, o orçamento participativo a gente sabe como é que funciona. E praticamente não há mais nada, ou seja, as coisas ficam-se pelo desporto mas desporto também, enfim, muito desporto federado, ou seja, a organização independente das pessoas é muito difícil, tem muitos obstáculos.
Para encerrar este assunto da União das Esquerdas que falhou, considera também que foi uma oportunidade perdida para mudar o destino do município de Braga?
Assim pode ter sido. Nós não sabemos qual vai ser o resultado das eleições, não é? Sendo
Sim, a questão
certo,
seria essa mesmo, pode ser ou não.
é, sendo certo que pode ser uma oportunidade perdida, ou seja, e digamos que, enfim, a presidência da autarquia pode continuar até na mesma área do espectro político que manteve até agora, como pode até ser um bocado difícil, digamos, equilibrar as forças ao nível do executivo, porque se é certo que o primeiro candidato é o presidente da Câmara, não é? Do partido mais votado, também é verdade que para implementar as medidas que preconize, ele vai precisar, enfim, pelo menos do apoio maioritário na Assembleia Municipal. E isso pode ser difícil.
Como é que avalia, digamos que, o estado da cidade depois de 12 anos de governação da coligação Juntos por Braga?
Eu hoje estive a ver, a passar os olhos por várias intervenções e, de facto, toda a gente se refere a um certo imobilismo. Aliás, há até quem utiliza a expressão de marasmo. É assim, é um bocado a sensação, é um bocado essa. Ou seja, principalmente quando nós vemos apregoar tantas iniciativas que depois não se materializam. Ou seja, nós já ouvimos falar de tudo e mais alguma coisa que ia ser feito. Mas não há nada realizado, ou seja, e de facto isso, digamos que frustra as expectativas das pessoas, não é? Porque assim, afinal, tanto Braga lidera em todos os setores possíveis e imaginários, mas isso de facto não se reflete no dia-a-dia dos cidadãos. E nota-se que de facto, em muitos aspectos, até na apresentação, a cidade piorou, ou seja, isso não há dúvida nenhuma. A cidade piorou, as ruas estão mais degradadas, não há obras sequer de manutenção, já não digo coisas novas, não há obras de manutenção. As únicas obras que se vêem na cidade são, digamos, do setor privado, portanto, ao nível do imobiliário, do resto não há mais nada. Isto para falar nas obras, não é? E quanto ao resto, enfim, estamos no ano da capital portuguesa da cultura, não é? E, portanto, digamos que devia haver outro dinamismo, mas a verdade é que estamos à espera da noite branca. Continuamos à espera das noites, porque agora são noites brancas, não é? E, de facto, isso não é desenvolvimento cultural.
Acredita também que essa visão que uma franja dos bracarenses tem, e que acabou aqui por elucidar, vai fazer também que haja uma maior dispersão de votos? Há pouco referia o partido mais votado, que vai ter de negociar muito provavelmente com outros, ou seja, à partida também não está a haver a possibilidade de qualquer maioria absoluta.
Não, é assim, há sempre uma dúvida que eu tenho nas eleições. A gente sabe que quem está no poder parte sempre primeiro. Ou seja, por isso é que, enfim, é uma corrida democrática, mas, enfim, é falsamente democrática, a verdade é essa. Quem está no poder, ou seja, parte com um avanço razoável. E, portanto, digamos que há dois partidos da área do poder, nitidamente, portanto, um que temos que ver se já fez a devida travessia do deserto, não é? Que é o PS. E depois temos, enfim, AD, que já não é AD, mas depois continua a ser AD, que, enfim, está lá, está no poder e, portanto, digamos que está em campanha já há 12 anos, não é? Não sei qual é o efeito que isso vai ter e é evidente que também depois há, digamos, o comportamento de todos os candidatos. Alguns são conhecidos da população de Braga, portanto, pelo menos daqueles cidadãos eleitores mais empenhados e digamos que têm mais apetência para acompanhar a vida da cidade, outros são ilustres desconhecidos e, portanto, digamos, é um bocado difícil fazer uma projeção. Não sou perito em estatísticas, mas mesmo assim, mesmo para quem é perito em estatísticas, eu presumo que seja difícil fazer uma projeção de resultados.
E uma candidatura independente pode também tornar as coisas ainda mais, os votos ainda mais dispersos.
É assim, temos uma candidatura
Independente
que
com.
se afirma como independente, não é? Enfim, sendo certo que é uma pessoa que de alguma forma esteve no poder na maior freguesia de Braga e, portanto, enfim, não sei qual é a influência que tem nas outras freguesias de Braga. Freguesia de Braga, que é a minha, é a freguesia de São Vítor, não é? É a maior freguesia, tem muitos problemas que vêm de trás, tem problemas que nasceram já na vigência dos mandatos do candidato independente, não é? Do Ricardo. E que, na minha ótica, também não foram muito bem acompanhados, mas isso, enfim, os eleitores farão o seu julgamento. Tenho ouvido, não sei se foi hoje, se foi ontem, que essa lista independente é assim um bocado de um saco de gatos, ou seja, tive notícia, nomeadamente, que há, enfim, pessoas que participaram em eleições do Chega que estarão a integrar essa candidatura. E a verdade é que, assim, não, a gente não chega a dizer uma coisa e depois fazer outra, ou seja, ou fazer uma coisa e depois vir dizer outra. Ou seja, ou as pessoas têm, de facto, uma coluna vertical e digamos que pode-se confiar nelas, ou então não têm, e sinceramente, para mim, enfim, não. Eu era incapaz de participar numa lista onde tivesse algumas pessoas que, digamos, viessem com essas credenciais. Mas isso, enfim, cada um assume, digamos, a responsabilidade dos seus atos.
E falando em listas, António, é sempre um desafio para as candidaturas e o que vamos ouvindo e percebendo que tanto faz até a dimensão do próprio partido é difícil, é cada vez mais difícil constituir listas de pessoas que queiram de facto intervir politicamente, entrar na política. Foi fácil ou difícil para o Bloco de Esquerda este trabalho também de discussão, agregação e de formação destas listas? Sabemos que concorre à Câmara, à Assembleia Municipal e também a nove freguesias, quase todas elas do perímetro urbano de Braga.
Assim, é sempre difícil, é muita gente. São umas centenas de pessoas que precisam de dar o seu ok, digamos assim, para constarem das listas. E sabemos que a implantação do bloco nas freguesias é mais urbana. De maneira que nas freguesias urbanas, digamos, a tarefa é mais fácil. Nas freguesias mais periféricas é mais complicada.
Portanto, mas estas nove candidaturas também permitem, no fundo, que o Bloco se apresente nas freguesias onde há mais eleitores também.
Sim. E também onde o Bloco tem mais eleitores. Ou seja, aliás, eu sempre defendi que, de facto, o Bloco deve sempre dizer estamos aqui. Ou seja, e a mim também me dói que o Bloco não apresente candidaturas em todas as freguesias. Porque temos eleitores em todas as freguesias. Mas, de facto, em algumas freguesias é manifestamente difícil, porque assim, os eleitores não querem, ou não mostram disponibilidade para serem candidatos nas suas freguesias, não é? E, portanto, isso fica um bocado, é uma tarefa complicada.
António Lima, fazer cidade com e para as pessoas é o slogan da candidatura do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda que apresentou aos cidadãos também esta candidatura num local muito próprio e que foi precisamente para dar este sinal da política para as pessoas, que foi junto ao terreno onde está a ser construído o ginásio Supera. Esta foi uma batalha também que acabou por marcar os últimos anos do Bloco de Esquerda na política ativa, na defesa daquilo que muitos moradores iam alertando ao longo destes anos o Executivo Municipal, uma batalha pelo que se percebeu que acabou por não resultar. Porque aquele equipamento vai mesmo avançar, ao que parece. Mas que sinal foi este que o Bloco de Esquerda quis dar, António?
O Bloco quis dizer, portanto, nesse, digamos,
Nesse momento.
nesse projeto, como noutros, no caso, por exemplo, do pavilhão também
Das
do
goladas.
Hockey Clube, no pavilhão das Goladas, que, de facto, está do lado dos cidadãos e da população quando eles têm razão. E em muitas situações têm manifestamente razão. Tinham manifesta razão nas goladas, onde a autarquia perdeu uma boa oportunidade de, digamos, resolver um problema da Gulbenkian, que não tem pavilhão e que, portanto, podia perfeitamente, porque aquilo confina praticamente com a Gulbenkian, resolver ali um problema sem causar dano ou prejuízo nos moradores da zona. Porque, como sabemos, o Hockey Clube, e ainda bem, milita na primeira divisão do Hóquei Nacional e, portanto, em determinados jogos, aquilo é ali um movimento que a qualidade de vida das pessoas fica nitidamente diminuída. E, portanto, digamos que os cidadãos daquela zona de São Vítor revoltaram-se, por isso há um bocado que falei no Ricardo que acho que ele devia ter tomado uma posição mais eu diria até de confrontação ou de confrontamento com a autarquia em defesa dos seus fregueses, e de facto acho que, enfim, falhou ali um bocado. Assim como aqui, que também é São Vítor, portanto o ginásio também fica em São Vítor. E, de facto, essa é a política do Bloco e é a minha maneira de estar. Ou seja, eu nunca estaria na política dos interesses. E nunca estaria, quer como presidente de uma junta, quer como vereador sem pelouro, mesmo que fosse sem pelouro, nunca estaria numa posição passiva. Enquanto eu visse que os interesses dos cidadãos estavam deliberadamente a ser prejudicados por quem dirige o município, eu estaria sempre na linha da frente para combater essas posições. E isso falhou um bocado. Mas essa, de facto, é a minha posição. Ou seja, eu nunca estarei do lado dos interesses, nunca estarei do lado da mentira. E, portanto, digamos, daí a palavra de ordem desta candidatura, não é?
António, vamos aproveitar para passar para um dos temas, uma vez que se falou aqui de qualidade de vida também, olhando já para os espaços verdes e para promessas que foram feitas, o Parque Ecomonumental das Sete Fontes afinal não fica disponível na sua íntegra para os cidadãos, como tinha sido prometido pela coligação Juntos por Braga. É algo que o surpreende ou não? E quais são os espaços verdes que o Bloco de Esquerda identifica como futuros espaços que possam acolher os cidadãos para lhes dar também outra qualidade de vida no seu dia-a-dia?
Assim, nessa matéria estou à vontade, porque assim, como ainda antes de ser militante do Bloco, eu sou militante do Bloco desde o início, não é? Só não era militante porque não existia o Bloco. Mas já era candidato pela UDP na altura. E já defendíamos que Braga devia ter um parque verde. Na altura era desde onde está agora o hotel, o Meliá, acho que é Meliá. Sim. Até à Grundig na altura, porque na altura era a Grundig, não é? E portanto entendíamos que devia acompanhar o Rio Oeste todo e projetar-se, portanto, em direção ao Picoto. Portanto, toda essa zona onde estão agora as camélias, etc., devia ser uma reserva ecológica da cidade. E, portanto, mantivemos sempre isso. Tiveram sempre contra o Mesquita, essa coisa toda, que permitiu até a construção em linha de cheia. Mas a verdade é que, pouco a pouco, foram fazendo alguma coisa, pouca daquilo que defendíamos. O rio foi sendo renaturalizado, ou seja, gastou-se dinheiro para uma coisa e agora está-se a gastar dinheiro para outra. Perfeitamente, porque assim, infelizmente, os políticos deviam pagar a fatura, mas a verdade é que não pagam. Não pagam a fatura e não percebemos porquê. Porque, enfim, há políticos que manifestamente procedem de maneira pouco lícita e pouco honesta e a verdade é que são reeleitos. Portanto, isto, enfim, tem a ver com... eu costumo dizer que, de facto, as multidões são acéfalas e pode ser isso que esteja em causa. Mas, enfim... O Parque das Sete Fontes, o Parque Norte, eventualmente as ribeiras, portanto, que circundam Braga e o próprio Rio Cávado, de facto, tudo isso devia ser preservado. E o que nós vemos é que, pouco a pouco, tudo vai sendo cedido à iniciativa privada, para os mais diversos fins. E o Parque das Sete Fontes é um bocado vítima disso, ou seja, os interesses privados que estão em jogo na área destinada ao Parque das Sete Fontes são demasiado fortes, demasiado pesados e, portanto, sabemos que a autarquia não tem, digamos, força, não tem força política para impor determinadas soluções que é preciso impor, ou seja, a negociação eu acho muito bem, não é? Mas, enfim, há sempre um limite para a negociação, não é? Quando o interesse público está em causa.
Ou seja, considera que, estando neste ponto, o Parque Ecomonumental das Sete Fontes, o município devia já ter avançado até para a expropriação de várias parcelas de terreno?
Se for a última rácio, pois tem que ser, ou seja, não, o Parque das Sete Fontes, eu tenho direito ao Parque das Sete Fontes, não tem que ser para os meus netos ou para os meus bisnetos. Ou seja, toda a gente que é eleita vem prometer o Parque das Sete Fontes, mas nunca mais há Parque das Sete Fontes, não é? Eu, por exemplo, estes dias, eu ando sempre porque passo lá todos os dias e digo assim, bem, oxalá não chega aqui o fogo, não é? Porque noutros anos já tem ardido lá perto, não é? E eu estou sempre, assim, oxalá não chegue, porque aquilo, uma parte daquilo nem sequer limpo foi. Ou seja, o desinteresse é de tal ordem que nem limpo foi. Portanto, está tudo cheio de erva e fetos da minha altura. Limparam só uma parte da marginal daquela parte que já é do município. E, portanto, digamos que há um certo desinteresse e isso é tudo prejuízo para a cidade de Braga. E nós sabemos que a cidade de Braga, aliás, eu vinha para aqui, para a Rume, e só para a vida ali do Campo da Vinha até aqui, eu digo assim, fogo, eu acho que vou, na minha campanha, vou pôr uma proposta para que em Braga, no verão, seja instituída a sesta, porque isto é impossível andar em Braga depois do meio-dia. É
Faltam
impossível andar
árvores
na
na cidade.
rua. Isto é com estas temperaturas acima dos 35 graus, isto é um inferno.
Mas só para rematar o caso do Parque Ecomonumental das Sete Fontes, acredita ou não que se vai concretizar? Ou, independentemente de quem, como referiu aqui, tem sido uma promessa de todos os candidatos. É uma promessa que continua a ser possível de se concretizar, ainda que com mais tempo do que se pretendia.
Assim, eu acho que é possível, é necessário e acho que é impossível não a concretizar. Acho que o grau de consciência dos cidadãos de Braga, ou de consciencialização relativamente à necessidade do Parque das Sete Fontes, é de tal ordem que seria uma frustração total se houvesse alguma coisa que fizesse reverter todo o projeto. Portanto, eu não acredito que isso aconteça, não é? Agora, é evidente que também estarmos sempre à espera, à espera, à espera, à espera. Assim, que diabo, quer dizer, não é?
António Lima, em matéria de habitação, sabemos que é um problema do país e de forma particular também de Braga, que nos últimos anos sofreu muito também com esta pressão imobiliária, com estes preços que foram aumentando consecutivamente. Que medidas apresenta o Bloco de Esquerda para esta área, para a habitação, sabendo desde já que obviamente será uma das bandeiras de campanha do partido, como já foram afirmando nas últimas semanas?
Sim, é de facto uma bandeira do Bloco de Esquerda porque não pode deixar de ser. Ou seja, em Braga e em grande parte, enfim, dos municípios deste país, infelizmente. Mas claro que Braga, sendo uma cidade que ronda os 200 mil habitantes, e tanto que está quase que em crescimento diário, não é? Sente mais esta necessidade do que qualquer outra, agravada a necessidade pela inércia do Executivo nos últimos anos. Ou seja, é zero. Ou seja, o Executivo praticamente nestes últimos anos, o que é que fez? Subsidia algumas rendas, que no fundo é dinheiro que vai para os senhorios, porque ao subsidiar as rendas é dinheiro que vai para os senhorios, ou seja, não garante, é um remedeio, digamos assim. Fez uma obra que já estava projetada, que é, digamos assim, manutenção, obras de manutenção e de renovação dos bairros, dos ditos bairros sociais, e de resto é programa, não é? Eu passei os olhos pelo orçamento e o orçamento para a habitação é 1 milhão e qualquer coisa de euros, ou seja, mas não é para construir habitação, é eventualmente para fazer algumas compras que estavam já projetadas, de comprar, mas também é preciso que esteja disponível. E lá está, no fundo, é ir ao mercado. Ou seja, uma autarquia que quer resolver o problema da habitação só com o mercado nunca vai resolvê-lo.
E como é que se resolve o
Tem
problema?
que resolver desde logo tendo uma bolsa de terrenos, que não tem. Coisa que, por exemplo, Mesquita, quando a cidade teve aquele boom, o Mesquita tinha, não é? Bem usados ou mal usados, mas de facto a autarquia nessa altura tinha bolsas de terrenos. Não tem bolsas de terrenos, não disponibiliza terrenos que eu saiba para cooperativas, para organizações, até para, enfim, por exemplo, falar agora nas comissões de moradores dos bairros, até as comissões de moradores dos bairros podiam eventualmente, digamos que, criar, construir até habitação, enfim, conforme as condições que tivessem, ou seja, transformando-se nomeadamente em cooperativas de habitação. Não tem terrenos infraestruturados que possa ceder a quem queira obter, digamos, empréstimos bancários para construir. Ou então para empresas da construção civil que queiram construir com, digamos, o compromisso de fazerem habitação a preços, digamos, comportáveis pelos salários, enfim, de quem vive na cidade, principalmente para a classe média baixa, não é? E sem isso, nada feito. Ou seja, sem isso, vamos ter sempre esta situação de filas de espera cada vez mais numerosas na Braga Habite para tentar resolver problemas e de pessoas, nomeadamente imigrantes, que vieram para cá, muitos foram convidados a vir para cá, sem criarem, de facto, condições de habitabilidade, e o que acontece é que vivem, enfim, quatro famílias, três famílias, numa garagem que foi adaptada a apartamento, e, portanto, é que é uma realidade que eu me tenho confrontada com ela agora já, digamos, nesta pré-campanha, porque nem está escondida, ou seja, ninguém fala nela, não sei porquê em Braga, não é? Fala-se de Lisboa, mas em Braga também existe e não se fala. Mas a verdade é que existe. E, portanto, este problema da habitação, até para a emancipação dos jovens, nós dizemos que os jovens ficam até aos 30 e tal anos na casa dos pais. E a verdade é que não tem outra solução senão ficar. Porque se o salário de dois jovens não dá para uma renda, o de um jovem sozinho muito menos dá. E nós sabemos que Braga, nos últimos anos, apostou numa economia de turismo. Salários baixíssimos. Os salários na restauração e na hotelaria são baixíssimos. Portanto, um jovem que vai trabalhar para esse setor, porque nós não podemos raciocinar só em termos de cérebros, não é? Que trabalham nas novas tecnologias ou coisa no género e que têm salários acima dos 2 mil ou dos 3 mil euros, não é? Nós temos que olhar para os salários das pessoas que ganham até 1 mil euros ou 1.200 euros e que recebem 800, 900 euros líquidos, não é? E essa gente não pode pagar as rendas que são praticadas em Braga.
Passando da habitação para a mobilidade, temos o nó de Enfias, que fala-se quase a uma só voz na necessidade da conclusão da variante do Cávado, da criação de uma circular urbana externa. Quem governa a Câmara de Braga também se tem escusado na complexidade burocrática e na dificuldade de execução do governo em propostas que vão sendo apresentadas em matéria de mobilidade. São justificações válidas na ótica do Bloco de Esquerda. Aquilo que, por exemplo, o Presidente da Câmara tem dito, a questão do nó de Enfias, todos estes atrasos que são culpa, aliás, também do governo socialista de António Costa.
É assim, é um bocado difícil. Uma autarquia, claro que as autarquias nós sabemos que o poder central olha sempre, e não tem como não o fazer, digamos assim, para as grandes áreas metropolitanas. Sendo que Braga se insere numa grande área metropolitana. Não está, digamos assim, constituída nem instituída, mas é um facto. É um facto, não é?
Mas o facto de lhe faltar esse nome implica também depois todos estes constrangimentos que
Assim, pode
seguem.
implicar, não é? Porque assim, ao contrário do que as pessoas dizem, que é apostar o Manelo, o Joaquim ou a Maria na presidência das autarquias, não é por isso que as cidades do quadrilátero e as que lhes estão próximas crescem. Crescem de facto porque isto é uma grande área metropolitana. E portanto, quem tem capital vê sempre o Baixo Minho de cima. E nós sabemos que é uma coisa imensa de habitação e de possibilidades. Tanto faz estar o Ricardo Rui como estar a Maria ou a Joaquina, ou seja, isso não tínhamos dúvidas nenhumas. Agora, O Poder Central não pode vir resolver os problemas e apagar os incêndios todos no, 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 nos municípios, não é? Porque se Braga quer, Famalicão quer, Guimarães também, Barcelos também, Vila Verde se calhar também devia querer e às vezes não quer, porque enfim. E não vem resolver. Agora, há coisas que devia ter resolvido. O nó de Enfias é provisório desde que foi construído. Teve sempre lá a placa de provisório. Portanto, já vemos, são 20 e tal anos de mais de nó de Enfias provisório, não é? Agora, eu, a minha opinião, tenho ouvido também alguns especialistas, até alguns com opiniões diferentes, eu não acho que na cidade atual de Braga as vias alternativas que estão pensadas, nomeadamente as variantes, não é? Que venham resolver o problema do miolo da cidade. Porque não vêm. Há medidas relativamente ao trânsito interno da cidade que têm que ser tomadas.
Nomeadamente?
Nomeadamente, criando possibilidade aos habitantes da cidade de se deslocarem com facilidade em transporte público, não é? E criando também algumas limitações, ou seja, as áreas pedonais têm que ser aumentadas para criar, digamos assim, melhor ambiente, mais arvoredo, etc., para digamos, criar bem-estar para os cidadãos, e que de facto sim, não é para um cidadão que vive no Bom Jesus, que tem arvoredo toda a volta. Nós estamos a falar, enfim, deste miolo da cidade, que é uma aridez, não é? Está tudo impermeabilizado, que é o tal inferno que falávamos há bocado. E para isso é preciso tirar algumas latas do centro da cidade, portanto, quando falo em latas estou-me a referir a viaturas, não é? E é possível criar possibilidades de mobilidade rápida e confortável e barata aos cidadãos. E isso, não sei se essa pergunta estava preparada para mim ou não, mas isso tem a ver com o BRT.
Exatamente, sim.
O BRT não é solução. E tanto não é solução que de quatro linhas havia uma que supostamente já devia estar no terreno agora e não está. Portanto, nem sei se essa vai avançar. Não é solução. Não é que eu seja contra o BRT. Há soluções de BRT noutras geografias que resultaram. Enfim, são geografias em que as cidades foram construídas com outra perspectiva, não é? É evidente que se formos a Moscovo e quiserem lá pôr um BRT, eu acho que é facílimo, não é? Tem avenidas que tinha para aí seis faixas de rodagem para cada lado. É facílimo pôr um BRT. Agora, Braga não tem essa possibilidade. Eu defendo que Braga deve ter um transporte coletivo intenso, em termos de frequência, mas de pequena dimensão. Portanto, autocarros pequenos, máximo de 30 e tal passageiros, 40 passageiros, versáteis, portanto, que possam, de facto, ter ginástica de rins, digamos assim, para as ruas, para a dimensão das ruas da cidade. E, portanto, devia ser uma frota razoável que, de facto, permitisse frequência. Porque uma grande parte dos habitantes de Braga usam a viatura porque não têm frequência nos autocarros. Com muito boa vontade, têm, o das freguesias mais urbanas, tem autocarros de hora em hora, tirando aquelas linhas que vão ao hospital, etc., que essas que vão à Universidade de Minho, porque essas já há bastante tempo têm uma frequência maior, não é? Mas é evidente que as pessoas só terão disponibilidade para usar o transporte público se tiverem frequência, porque é assim, eu venho trabalhar não sei para onde, para a cidade, mas o meu trabalho implica deslocações durante as horas de trabalho. Eu só tenho, ou trago a minha viatura para me deslocar quando é necessário, ou se eu preciso de fazer 4 ou 5 deslocações de autocarro, se fizer uma já fico satisfeito. E isso não pode ser. Numa cidade dinâmica, esse tipo não é de solução não serve.
E a solução da gratuitidade serve para quê?
Serve para aliciar, é evidente. Portanto, os possíveis passageiros, não é? É evidente que, principalmente aquelas pessoas que contam os euros para a gasolina no fim do mês, até estarão dispostos, se o uso do transporte público de alguma forma significar alguma privação por causa da tal frequência diminuída, poderão, enfim, aceitar esse sacrifício porque, de alguma forma, são uns euros que são poupados, em gasolina no fim do mês, não é?
Ainda olhando para as empresas municipais, e aqui fomos vendo já, no fundo, quase que algumas propostas que o Bloco de Esquerda defenderia, provavelmente, para os transportes urbanos de Braga, a remunicipalização da AGER é um tema que também que já poderia estar ultrapassado na ótica do Bloco de Esquerda.
Sim, aliás, ela nunca devia ter sido privatizada, pronto. E portanto foi sempre contra a nossa vontade. Mas de qualquer forma devia ter de facto. Mas é engraçado que este executivo, por exemplo, tinha essa bandeira desde o início. Nunca avançou. Nunca avançou. Claro que avançou numa situação em que, digamos, os próprios privados, o lucro que tinham com o investimento era diminuto.
Está a falar da CGEP.
Exatamente. Ou seja, na AGER, é mais difícil porquê? Porque aquilo, como se costuma dizer, são favas contadas. Ou seja, quem tem lá o investimento não tinha o rendimento que ele gera lá na AGER, passo por nós, se estivesse no banco ou coisa no género, não é? E, portanto, digamos, é a tal política dos interesses.
António Lima, há pouco falávamos também, falou até do facto de Braga ser capital portuguesa da cultura em 2025 e de estarmos à espera da Noite Branca, estou a citá-lo. Como é que acha que vai ficar Braga depois deste título?
É assim, projetos há, nomeadamente
O
o
São
Sérgio
Geraldo.
Geraldo, não é? E os Média Arte. Mas eu muito sinceramente, não, eu acreditava, e também tenho, digamos, essa coisa pendurada, eu acreditava que a confiança, se o projeto de confiança tivesse avançado, poderia dinamizar, a cultura de Braga. Havia muita gente a apostar no projeto, portanto, no da sociedade civil, não é? E que ficou frustrada, portanto, com o desfecho. De qualquer maneira, é um assunto que está enterrado e, portanto, acho que é preciso ter outros horizontes e avançar para outras situações. Mas penso que há esse atraso. Penso que Braga vai sofrer, vai ser penalizada, portanto, em alguns anos de atraso, em virtude de não ter sabido aproveitar a oportunidade. Se bem que há outra oportunidade que pode ser aproveitada, que também tem reflexos na área da cultura e que pode ter na área da cultura e do desporto, que é a questão do 1º de maio.
E precisamente, ia avançar agora mesmo para esse assunto, começando então pela requalificação do estádio 1º de Maio, monumento. Sabemos do interesse público daquele equipamento, sabemos também que está em avançado estado de degradação. Quem está à frente do executivo nesta altura já terá um projeto adiantado para a requalificação daquele equipamento, mas falta-lhe, nomeadamente, financiamento para o executar, e daí que tenha sido defendida também nos tempos mais recentes a venda do Estádio Municipal ao Sporting Clube Braga, para depois encaminhar também esse valor, esse financiamento para esta empreitada. Quando fala do Estádio 1º de Maio e faz aqui esta ligação, em que é que reconverteria o Estádio 1º de Maio? O Bloco de Esquerda tem uma opinião fechada sobre este tema?
Assim, eu começo por lamentar que o Executivo tenha um projeto que a população não conhece. Aliás, nem a população, nem os representantes da população, porque eu sou deputado municipal e não conheço nenhum projeto para o 1º de maio. Portanto, e acho que isso também tem a ver, digamos, com a diferença da minha candidatura, não é? Isso nunca aconteceria. Um projeto para uma infraestrutura daquela dimensão, teria que ser sempre feito com a participação dos munícipes. Nunca pode ser às escondidas. Agora, eu não me admira nada que, de facto, os sucessivos executivos, digamos, tenham ali enfim, uma pérola, digamos assim, e que só estão à espera de saber a quem é que a poderão oferecer. Porque há candidatos, não é? Provavelmente ainda não decidiram, não é? Agora, aquilo é público, é uma infraestrutura de grande dimensão, é monumento, como referiu, e portanto eu acho que aquilo não deve ser retirado aos munícipes, deve ser uma infraestrutura que deve ficar ao serviço da cidade, ao contrário do Parque Norte, que não está ao serviço da cidade. Portanto, seria um erro gravíssimo fazerem ao 1º de maio o que fizeram com o Parque Norte. E portanto, digamos que é preciso ter um projeto. Eu acho que a universidade devia se empenhar nesse projeto, e se não o faz, é um sinal de fraqueza também da própria Universidade de Minho, que lamento.
Está a falar da possibilidade de um estádio universitário, é isso?
Exatamente. Um estádio universitário com outras valências. E, portanto, digamos, eu espero que, enfim, os bracarenses estejam alerta, de orelha arrebitada, como se costuma dizer, porque estas coisas, é assim, quando menos se espera, do dia para a noite, o projeto avançou e ninguém foi ouvido nem achado, e deixámos fugir por entre os dedos, digamos assim, a tal joia da coroa que é pública, que é...
Portanto, para o Bloco de Esquerda deve haver uma discussão para o projeto, para aquilo que vai acontecer no estádio 1º de Maio, naquilo que ele se pode transformar, nunca entregá-lo, por exemplo, ao Sporting Clube Braga. Eu percebi que provavelmente com esses comentários estaria a alertar para o risco de o próprio estádio ser quase que cedido, entre aspas, ao Sporting Clube Braga, por exemplo.
Acho que não, quer dizer, eu nunca concordaria com uma situação dessas. Isso é pura e simplesmente secar tudo o que está à volta, não é? As coisas têm que ser, digamos, distribuídas com equidade, e nunca privar os munícipes, digamos assim, do uso daquilo que lhes pertence. Porque isso foi o que fizeram no ginásio, que vão construir, não é? Que os cidadãos já beneficiavam daquele espaço, que era um espaço verde, arborizado, etc., retiraram para entregar a um privado. O Parque Norte retiraram para entregar a um privado, arranjaram uma situação de interesse público imediato, interesse público que não arranjam nas sete fontes, é curioso, não é? Do dia para a noite, arranjaram que o governo decretasse ali um interesse público no Parque Norte, não é? Entregaram tudo de mão beijada, enfim, a uma SAD e a um clube de futebol. Nas sete fontes não conseguem isso. E agora preparam-se para fazer com o estádio 1º de Maio? É que se fizerem, não vai ser o estádio só 1º de Maio. Falámos há bocado nas camélias. Não é? Portanto, é assim, os bracarenses têm que fazer as suas escolhas, tendo tudo isto em perspectiva, porque senão, de facto, aquilo que vale alguma coisa na cidade desaparece tudo e é tudo entregue a privados, não é? Claro que há partidos até que defendem isso, não é?
Verdade. António Lima, relativamente ao Estádio Municipal de Braga, onde foram gastos mais de 200 milhões de euros do erário público, o atual presidente, ainda em funções, defende que seja feita a venda ao Sporting Clube Braga e sugere que o valor seja de 20 milhões de euros. O que é que lhe parece esta sugestão, e deve ou não vender-se o estádio ao clube?
Eu, antes de mais nada, acho que o Ministério Público devia fazer um levantamento dos negócios que o Executivo fez com o Sporting Clube de Braga. Se eu fosse eleito presidente, era das primeiras coisas que fazia. Porque tudo aquilo que se faz tem que se fazer com verdade. E o que me parece é que há usurpação, nomeadamente por parte do Sporting de Braga, relativamente às áreas que ocupa no Parque Norte. E depois, eu perdi-me um bocado da questão.
A questão era relativa à venda
Pronto, à venda por 20 milhões.
certo.
As piscinas já lá tinham muito
9 milhões.
perto dos 10 milhões de euros investidos, que não foram quantificados. Por isso é que eu digo que era preciso ver, ou seja, é preciso ver, não é? O governo agora cedeu uns imóveis
À comunidade
à
intermunicipal,
comunidade
pronto.
intermunicipal e pôs lá no Diário da República quais são os valores considerados para, digamos, a permuta, não é? Lá embaixo, esses valores não foram considerados. E, portanto, eu acho que, enfim, as pessoas têm que andar a ver aquilo que se passa, não é? 20 milhões, parece-me, enfim, um clube que viveu estes anos todos, praticamente de borla no pavilhão, assim, tem que pagar um preço justo, não é? Porque 20 milhões param eles por um jogador. Um jogador. Que às vezes faz uma época inteira sem marcar um golo. Nós sabemos que isto não tem nada a ver com o valor do jogador, tem a ver com, enfim, com a bolsa e com a maneira como esses dinheiros circulam, não é? Mas a verdade é essa, ou seja, tanto dinheiro que saiu do bolso dos munícipes vale menos que um jogador? Não me parece.
Uhum. António, para finalizarmos esta entrevista, e estamos, portanto, a pouco tempo também do arranque da campanha autárquica, sabemos que são novos candidatos, todos homens, como se referiu há pouco também aqui nesta nossa conversa. O que é que espera desta campanha eleitoral e também o que é que espera a nível de resultados para o Bloco de Esquerda?
Assim, o que espera é uma coisa, o que deseja é outra. Eu acho que vai ser complicado, vai ser complicado. Não arrisco uma estimativa. Aquilo que eu desejo é que, de facto, o Bloco eleja. E o que desejo também é que os eleitores saibam em quem votam e porquê. Quando isso acontecer, tenho a certeza que a democracia funciona. Enquanto, de facto, os eleitores sabem em quem votam, mas não sabem porquê, isso aí é complicado.
Doutor Lima, muito obrigada. Foi a entrevista com o candidato do Bloco de Esquerda à Câmara de Braga. Prosseguimos então esta ronda de entrevistas a todos os candidatos ao Executivo Municipal de Braga. As eleições autárquicas, recordo, estão agendadas para o próximo dia 12 de outubro. Esta e outras entrevistas podem ser escutadas em podcast em rumo.pt. Boa noite.
Obrigado.